Renascença. Porto Covo, São Torpes, Mil Fontes. 105.8.
Muito bom dia, bom fim de semana, e porque hoje é sexta-feira, dia de visto de fora, em estúdio dois jornalistas há muitos anos a viver e a trabalhar em Portugal, a Begonha Inigas e o Olivier Bonamici, e como sempre, para moderar esta conversa que é sempre espetacular, o jornalista Miguel Coelho. Bom dia a todos.
Olá Paulino, olá, bom dia, bem-vindos
bom
ao
dia.
Visto
muito
de fora, Begonha,
dia.
Olivier. O Olivier esteve para vir de cor-de-rosa, pelo que sei, e justificava-se, Olivier, em homenagem à pedalada de João Almeida.
Ah, sim, olha, um pequeno misto de sentimentos, não é? Porque é uma pequena parte de tristeza. Eu pensava, sonhava que isto pudesse...
Que a rosa ia até Milão.
Até domingo. Portanto, em princípio, ele não vai ganhar a volta à Itália. Algo que suspeitava, também seja dita, mas o sonho estava lá. E ao mesmo tempo, tristeza, e ao mesmo tempo, alegria, porque foram 15 dias de loucura. Portugal encontrou um novo herói ao nível do desporto. E só isto alegra-me, e sobretudo alegra-me para não ser do futebol, porque falamos tanto, eu adoro futebol, apaixonado do futebol, mas fala-se, na minha opinião, demasiado de futebol, esquecendo lá está as outras modalidades, e para as outras modalidades terem mais visibilidade é preciso haver campeões. Isto é super importante. E João Almeida, pelo menos, lá está, eu diria, um pouco na onda de Rosamode, de Carlos Lopes, que deram gosto aos portugueses pelo atletismo. E João Almeida aparece, e os portugueses têm a certeza absoluta, e vimos as audiências. Lá está, o gosto pelo ciclismo está a aumentar em Portugal.
Sim, nós no passado tivemos grandes nomes no ciclismo, não é? Convém lembrar, apesar de tudo. A questão, Begonha, é de saber se será ou não um fenómeno passageiro, ou se este exemplo de João Almeida, de descentralização ao nível do desporto num país tão monopolizado de facto pelo futebol, veio para ficar.
Espero que seja para ficar, e fala uma espanhola que está bastante, nós estamos habituados a ter grandes ciclistas, como bem sabem, a ganhar pois, o Tour de França, a Volta Ciclista a España, o Giro de Itália, e também de outros desportos. E em España, precisamente, quando outros desportos começaram a ter prémios e a ter bons resultados, como aconteceu, por exemplo, no tenis con Nadal e noutras modalidades, no básquet e demais, nace xa o de desporto dos xornais e das televisores e demais e das radios, comezou xa a falar moitísimo máis de outros desportos. Por iso eu espero e confío que isto se xa un primeiro paso para que se fale máis, por exemplo, de ciclismo.
Sim, porque a España tem a sorte, eu acho que talvez a nível europeu seja, para mim, com a Alemanha, talvez, mas e talvez ligeiramente a Espanha mais, que é o país que tem campeões, gente. É uma loucura.
Mais
tipo,
eclético.
Não, mas é uma loucura. Tipo, Nadal no tênis, contador Indurain na bicicleta.
Nadal
no tênis, Indurain contador na bicicleta. Seleção espanhola de futebol. Barcelona, Real Madrid no futebol. Alonso na Fórmula 1, basquetebol, gasol. É uma loucura.
Sim.
Portanto, agora, é evidente que quando tens este tipo de campeões, depois o interesse pelo desporto aumenta. E espero que possamos ter isto aqui também um dia.
Sim, eu espero que sim, que a cor de rosa tenha vindo para ficar. Bom, mas vamos avançar para os temas europeus. Lembro que o Visto de Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios.
Euronet Plus.
Estivemos de camisola rosa, mas a verdade é que no que toca à pandemia na Europa, as nuvens são negras. Temos tido recordes sucessivos de casos diários em praticamente todos os países, a obrigar já em muitos pontos ao início de novos confinamentos. Como é que avalias, Begonha, a forma como a situação está a evoluir e a resposta que está a ser dada nos diferentes países?
Estou mesmo... não sei como definir. Acho que estamos todos num momento... estamos preocupados, confusos. Os governos não estão a conseguir controlar. Não há neste momento na Europa... nenhum governo, se olhamos para a Europa neste momento, no instante, não há um só governo que estesse a controlar a pandemia. Está totalmente descontrolada.
Os vários países foram surpreendidos na Europa, sobretudo pela velocidade desta segunda vaga.
Ontem, por exemplo, quando se anunciaram, não é? Conhecemos os dados que todos recebemos do boletim diário da Direção-Geral de Saúde de Portugal, de 3.270 positivos num dia. Quando ligo a Madrid, a minha rádio, a cadena COPE, diz-me o diretor da informação: mas Begonha, e que está a acontecer em todos os países igual? Estou a receber de França, da Alemanha, está a saber como é que está tudo na Itália. Portanto, é dizer, finalmente o de Portugal en relación con los otros países es grave, mas sí que está a ser tan grave en España, está a ser tan grave no Reino Unido, na Francia, na Bélgica, tenemos ministros na Alemania, na Bélgica, contagiados.
La viceprimera-ministra belga está nos cuidados intensivos.
Y nos cuidados intensivos. Entonces, países como Alemania, ¿no es? Como a Suecia, que cuántas veces falamos cá neste programa que a Suecia apostaba, pronto, quase por levar uma vida normal.
Sim, ontem a frase do governo sueco foi a festa acabou.
A festa acabou, mas para nós a festa acabou há muito tempo, mas com todo está totalmente descontrolado. Então esta pandemia parece que vai ficar e vai ficar muito tempo. E então, para mim, o principal problema, não sei o que acha Olivier, é que realmente haver o tempo que nós anímicamente, psicológicamente, vamos nos aguantar, porque estamos todos, eu acho que bastante, bastante, neste momento, muito embaixo, não é?
Olivier.
Sim, a Irlanda foi o primeiro país na Europa a reconfinar, eu não estou a ver outra solução a médio prazo, não é? Eu não tenho uma bola de cristal, mas eu acho que isso vai acontecer.
Sim.
Aliás, ontem o primeiro-ministro francês, pela primeira vez, como sabem, em França, o recolher obrigatório, não é? Que foi alargado agora a mais cidades, diz respeito ao recolher a 2/3 das pessoas, que têm que ficar em casa das 9 da noite até
mais 6. Mais de 40 milhões de pessoas.
Exato, 2/3 das pessoas, dos franceses, das 9 da noite até 6 da manhã, mas o primeiro francês, pela primeira vez, vem dizer ontem: se isto continuar assim, pronto. E se isto continuar assim, sabemos o que é que vai acontecer, o que é que há depois de recolher obrigatório. É o confinamento. A Bélgica também deixou isto no ar, não é? Agora, eu acho que quando Begonha dizia se os governos não foram um pouco desprevenidos com esta vaga, segunda vaga impressionante, e como estamos no visto de fora e falamos muito de Bruxelas, eu acho que estaria na hora, eu acho que é uma reunião, aliás, para a semana, sobre a coordenação ao nível europeu. Não é possível haver tantas medidas tão diferentes em relação a todos os países. Isto não é possível acontecer.
É o problema da ausência de uma política de saúde europeia,
sim,
porque não há, de facto,
sim,
cada país é soberano,
sim,
nesse,
por exemplo,
capítulo.
A quarentena. Porquê que a quarentena num país é 7 dias, no outro 10 e no outro 14. Isto é surreal. É surreal. E depois, os países, alguns países que dão algumas lições de moral aos países do Sul, aconteceu que o Centro Europeu de Prevenção das Doenças está a fazer um mapa das regiões e tudo isso. E normalmente é a quinta-feira, show, que eles fazem este mapa. Ora, no outro dia, publicaram um mapa, mas 4 países, entre eles apontei a Suécia, a Áustria, a Dinamarca e a Alemanha, não estavam no mapa, sabem porquê? Porque não transmitiram os seus dados.
Exatamente.
Não colocaram os seus dados.
Mas
diz como é que isto é possível? Isto tem que haver mais coordenação a nível europeu.
Mas é assim, eu na semana passada falava precisamente de que a Alemanha, por exemplo, não tinha nesse mapa dados, não é? É dizer, eles que nos dão lições tantas vezes, não é? De como é que fazer as coisas. Aqui, o que se está a ver neste momento é que realmente não há países melhores nem piores. Estes países do centro e do norte da Europa, que quando nós falávamos neste visto de fora, no mês de maio, no mês de junho, no mês de abril, não é? De que estavam com vidas totalmente normais. Eu tenho amigos que estavam a morar noutros países e diziam, ai, nós podemos andar tranquilamente pela rua, podemos ir aos cafés, aos restaurantes. Olha, que aconteceu com os reis da Holanda? Que os nossos ouvintes se calhar se viram nas redes sociais.
Nós contámos essa história aqui.
Os reis da Holanda
foram de férias para a Grécia.
Para a Grécia.
Foram forçados a voltar atrás.
Forçados a voltar. É dizer, as coisas nos Países Baixos também estão a mudar. Están a mudar porque as persoas, como dixías tú, o que dixe ese gobernante, ¿no é? A festa se acabou, mas acabou há moito tempo. E então, con todo isto que está a dizer Olivier, dunha política común para isto do COVID, cada vez europeia, cada vez é máis necesaria. Porque igual que eu defendía semana pasada que, por exemplo, en España tende a haber unha coordinação, não é? Quando falábamos dos confinamentos parciais ou perimetrais, eu dizia que en España tende a haber unha política común e é o que se está a ver, não é? Cada vez há máis reuniões entre o goberno central e as comunidades autónomas en España, precisamente porque é preciso, porque todos nos... Ou nos cortan a mobilidade, como se vai facer aquí en Portugal do día 30 de outubro ao 3 de novembro, ou senão as persoas, antes ou depois, viaxamos, aínda que sexan percursos máis breves, estamos en contacto os europeos, estamos dentro da Unión Europea, estamos nun circuito que se comparamos con o resto do mundo somos moito máis pequenos do que, por exemplo, os Estados Unidos, non é?
Sim, portanto, sempre que as atividades continuam agora...
E as atividades continuam.
É um ritmo, um volume que não aconteceu na primeira fase, em que o confinamento foi praticamente geral. Agora temos o futebol, temos os desportos, vamos ter este fim de semana a Fórmula 1 no Algarve, etc. Sim. Portanto, há essa tentativa de manter a vida normal. A questão é se isso vai ser possível.
Sim, eu acho que não vai ser possível.
Há um mudado que me chamou imensa atenção, que é na Irlanda. E isto mostra para mim, o exemplo irlandês, mostra o que é que a vergonha, na minha opinião, que acontece na Europa, em quase todos os países. Não estou a ver um país que se afaste, e talvez a Alemanha. A Alemanha safa em relação a ele. Mas a Alemanha é uma exceção neste aspecto que eu vou dizer agora. Há um número, que são os números das camas em cuidados intensivos. Eu pensei assim, isto não é possível. A Irlanda tem 4,7 milhões de habitantes, tem 300 camas. Mas espera aí. 300 camas para 4,7 milhões de habitantes. Estamos na Europa, o mesmo acontece em Espanha, em França, na Itália, Portugal.
Em Portugal, sim.
Como é que isto é possível? Mas como é que isto é possível para tantos milhões de habitantes? Isto não sabiam antes que um dia podia haver eventualmente uma epidemia. A Alemanha tem mais camas.
A Alemanha tem mais camas. Para esta segunda fase ter previsto a abertura de mais camas.
Atenção, que em Espanha, por exemplo, sim que foi o único exemplo na Europa e que se deve de fazer, e por isso estamos prontos para isso. Espero que não cheguemos ou dos hospitais de campanha. Porque quando
mas
os hospitais funcionaram, hospitais de IFEMA.
Porque foi a pior situação europeia,
a pior,
de Espanha.
E então teve-se precisamente de
cá
aumentar o número.
Tivemos hospitais montados que felizmente não foi necessário usar.
Que felizmente, mas demonstrou-se que é possível e que podemos fazer. Esperemos que não chegue o momento.
Não, e há um dado que é completamente alarmante, é que há zonas da Europa, como Espanha, onde a taxa de positividade, ou seja, o número de testes positivos em cada 100 pessoas... Sim. É de 20%, chega
na aos 20%. Rioja, na Rioja, por exemplo, a minha terra, não é? Tenho a mistura, sabem, da Rioja e da Galiza, e está-se a testar massivamente as pessoas e está a dar isto. Mas também vou dizer cá uma coisa que a mim dá-me uma certa esperança respeito a este povo, este país que tanto quero. E é que estava a ver os dados, por exemplo, de Espanha. Ontem em Espanha desgraciadamente morreram por Covid 150 e tal pessoas. Em Portugal morreram 15 ou 16. Sim. Então eu estive a fazer com o meu filho mais velho o cálculo, não é? Para ver mais ou menos...
Multiplicas por 6, dá 90.
Exatamente. E então, em Portugal continua a ser a letalidade bastante mais baixa, por exemplo, do que na Itália e do que na Espanha. E não sei, na França não controlo tanto, mas está
sim,
a ser
é bom não embandeirar em arco em relação a esses números, porque a evolução de facto é imprevisível.
Mas na primeira vaga foi em Portugal muito menor. Sim. E porque em Espanha a letalidade, o problema em Espanha é que continua a ser muito grande.
Muito bem, já vamos voltar a falar da questão da pandemia, em concreto sobre a situação em Portugal. Eu gostava de ouvi-los também sobre um outro tema que na Europa fez notícia nos últimos dias, em concreto em França. A semana ficou marcada pelo caso do professor decapitado por um jovem jihadista, o professor Samuel Paty, que tinha mostrado numa aula caricaturas de Maomé e acabou por ser assassinado. Um caso, Olivier, que fez regressar o fantasma do terrorismo à França.
Esta manhã estava a tomar banho e a ouvir a rádio e estava a ouvir uma deputada francesa e estava a ouvi-la dizer, mas espera aí, mas vivemos no século XXI em França, país europeu, democrata, e um professor foi decapitado. Isto é um dos momentos mais marcantes da sociedade francesa, pode-vos dizer, dos últimos anos. Vai haver um antes e um depois, porque a liberdade de expressão, eu estava a falar sobre a liberdade de expressão, outra coisa é um pai reclamar, dizer que discordo, não sei o quê. Outra coisa é cortar a cabeça. Isto é uma loucura. Sim. Agora, é assim, porquê vai haver um monte de depois? Porque, claro que hoje em dia a extrema-direita, ai, para eles é a loucura agora. Tipo, eles querem, parece que quase todos os muçulmanos deviam ser expulsos de França. Mas, ao mesmo tempo, a esquerda francesa e a extrema-esquerda francesa, eles têm uma parte de responsabilidade. Porquê? Porque não se pode admitir, tu podes ser tolerante e generoso com as pessoas diferentes, de outra religião, e ao mesmo tempo tu não podes aceitar apelos ao ódio. Isto não é possível. E em França há pessoas que, na boa, pedem ao jihad, não é? Fazem um apelo ao jihad, tu dizes, isto não pode acontecer. Existem leis da República. A liberdade de expressão, tudo bem, mas tu não podes apelar ao ódio. é proibido pela lei. Em Portugal é igual, aliás, não? É proibido pela lei. E por isso medidas têm que ser tomadas. Isto não é possível que hajam muçulmanos radicais ainda viverem no território francês, ou a Espanha, ou porque não é só a França, onde há muçulmanos radicais, não é? E ao mesmo tempo, ter o cuidado de não entrar, lá está, no chamado racismo, e de considerar que todos os muçulmanos são assim.
Mas eu vejo o lado desta desgraça que foi horrível, que nos fez a todos, não é? Isso, nos revoltar, para as imagens dunha França unida, un povo unido, como é a França, un povo democrático, non é? A defender os valores democráticos, non é? Porque isto acho que os franceses, non é, Olivier, lles fez un bocado acordar. E depois eu aproveito para relacionar, parece que esta semana tivemos unha volta, digamos, máis a normalidade e a defensa dos valores democráticos tanto na França como en España, porque ontem a moção de censura no Parlamento de Madrid da Vox foi desastrosa, e non só iso, sino que conseguiu a ruptura definitiva dentro do que é o Partido Popular e a Vox. E então demostrou o discurso do líder do Partido Popular, que foi sorprendente, ninguén esperaba, do Pablo Casado, que hoxe en todos os xornais é destacado, non é? Como a volta aos valores da direita, a volta ao centro, que eu defendo há tanto tempo, de que a direita española, o Partido Popular, debía e debería voltar ao centro, xa voltou ao centro e rompeu totalmente coa Abascal, coa Vox. Por tanto, hoxe os españois estamos de parabéns porque a extrema direita ficou colada onde ten de estar, non é? E esta moção de censura demostrou que a España tamén somos democráticos.
Muito bem, fiquei sublinhado. Obrigado, Begonha. Vamos avançar, não sem antes lembrar que o Visto de Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios.
Euronet Plus.
E de volta ao tema Covid, para lembrar que em Portugal temos novas medidas para tentar travar o avanço da pandemia, com três concelhos do norte do país em confinamento parcial. Esta manhã vai também ser aprovado no Parlamento, ao que tudo indica, o uso obrigatório de máscaras na rua. A questão, Olivier, é saber se estas medidas, se por um lado se justificam, se serão suficientes e se chegam no momento certo ou demasiado tarde.
Eu sou epidemiologista, portanto, eu nunca vou me pronunciar sobre se uma medida está suficiente, é suficiente ou não é. Nunca. Agora, posso me pronunciar sobre outro ponto, como é que é a relação ao resto dos países. E, de facto, Portugal, mantenho o que eu disse na última semana, para mim são as medidas mais leves que há em relação aos outros países, ou seja, à volta, nomeadamente à Espanha e à França. Portanto, são medidas que são mais leves. Quando eu ouvi alguém do Ministério da Saúde recentemente, não me recordo ao certo quem foi, mas dizer que sim, nós tomamos medidas agora, são precisos esperar 10 dias, 2 semanas, não é? Eu pensei, mas espera aí, eu, por exemplo, no meu dia a dia, objetivamente, não estou a ver o que é que mudou. Não, objetivamente, 2 semanas, o que é que mudou para mim? Nada. Não mudou. Objetivamente, eu vivo em Almada, não sinto que haja uma mudança nos para 2 semanas. Agora vamos ter a máscara obrigatória, ok, isto já é uma mudança.
Mas que já muitos portugueses usam a máscara.
Sim,
usamos.
Estou
a dar o meu exemplo, não é?
Sim.
A minha vida ela não mudou em 2 semanas, ou seja, estas medidas de restrição... houve algumas, mas não são medidas super fortes.
Mesmo estes confinamentos agora anunciados para os concelhos no Norte, são medidas, apesar de tudo, flexíveis, porque não obrigam as pessoas a ficar em casa. As pessoas devem ficar em casa se não tiverem saídas essenciais a fazer, mas não há uma fiscalização nas ruas por parte da polícia.
Como
a reportagem
acontece,
da Renascença esteve lá hoje e não testemunhou nada desse tipo.
Como acontece na Espanha. A minha mãe disse...
Mas
em
Espanha há fiscalização.
Há fiscalização. Nas ruas, olha, eu tenho uma amiga que tem um restaurante em Santiago de Compostela e está totalmente de gastos, porque, por exemplo, estou a ver, para que entendam os nossos ouvintes, na Galiza, por exemplo, non se poden xuntar da mesma familia máis de 5 persoas nunha casa, é dizer, se non conviven. Mas na rúa xa non se pode nun café. Non se serve nada de comida ni de bebida dentro dos cafés e restaurantes nas esplanadas, con o frío que está en Santiago, é dizer, é todo, e estáse a discutir entre as comunidades autónomas o recoller obrigatorio, é dizer, em toda a Espanha.
Mas,
é verdade
mas
que
para
a
além
mim...
disso, a polícia nestes confinamentos perimetrais, como
que,
se chama
que
em Espanha,
explicava.
Fiscaliza-se a circulação
Madrid,
para automóvel.
O que vos explicava em Madrid, em Barcelona, em Santiago de Compostela, que já se sabem os apartamentos onde se celebram as festas as festas estas de tal, sim, que foram detidos. Mas para
do que
mim,
chamar confinamentos a isto que ontem foi anunciado em Portugal é capaz de ser exagerado.
Mas parece que para mim isto, neste visto de fora, com a nossa visão de correspondentes, realmente é um bocado surpreendente que, por um lado, o primeiro ministro quisesse, não é, por impor como obrigatório de aplicação de telemóvel, que finalmente recuou, por sorte, e depois... Todo isto, não é, con tanta teimosía de não esperar a que o Parlamento aprove, ou esperar 10 días, ou esperar, quando no resto da Europa, realmente, as medidas, como dixía Olivier, son moito máis restrictivas e nos temos de habituar, e eu estou convencida que antes ou depois vamos ter de voltar para trás.
Mas falando de Portugal, o que é que anotei nas últimas declarações de Marcelo Rebelo de Sousa? É que, e há pouco eu falava do primeiro-ministro francês, que deixou entender que podia haver um confinamento. Neste momento, entre as linhas, o que disse o Presidente da República, eu acho que ele também, neste momento, na cabeça sim, dele, já começa a não descartar esta possibilidade de um reconfinamento em Portugal.
E os meus colegas da cadena COPE em Madrid, já esta semana, quando entramos os correspondentes na nossa ronda habitual, não é, uma vez por semana, contar os nossos países, uma das coisas que já se está por sobre a mesa é se calhar um confinamento em novembro para tentar salvar o Natal. Atenção, porque temos o Natal à porta. E o António Costa xa nos está a preparar há moito tempo que o Natal non vai poder ser igual e tal, e eu estou super preocupada porque cando o primeiro ministro diz aquí, lanza alguma coisa desta, que están xa a pensar nas medidas.
Veremos.
Portanto, veremos a ver que acontece e non nos esperan tempos fáceis.
Gostava de ouvi-lo sobre esta polémica também nos últimos dias, sobre a obrigatoriedade da aplicação Stay Away Covid,
sim,
que pelos vistos não vai avançar.
Sorte que não avance.
Seria uma medida aceitável em nome da saúde pública ou não, Olivier?
A obrigatoriedade é sempre complicado, porque estamos a viver numa fase também nas nossas vidas em que parece que todos os governos e algumas empresas querem controlar... Querem nos controlar. Eu acho que devia haver, sobretudo, um trabalho pedagógico para dizer que é super importante em vez de impor aos cidadãos.
Sim, mas tu disseste que ias, tu descarregaste?
Sim, descarreguei. Sim,
porque semana passada disseste, eu disse
descarregou
que não.
Voluntariamente,
mas sim, disseste que não, porque quando falávamos da obrigatoriedade, eu desde o primeiro momento disse que não era, que não concordava, e acho que a opinião pública portuguesa estava, pensava como eu, e acho que uma coisa muito boa deste povo, do povo português, e o que se diz em Espanha é, olha, isto é muito bom, os portugueses são inteligentes no sentido de que forçou-se muito e criticou-se muito isto, e o primeiro-ministro também é inteligente e diz, não, tenho de recuar. Portanto, interessante.
Nesse caso, poderia ter ponderado melhor antes de avançar com a
pronto,
medida.
Pronto, mas ele reconheceu pronto, que se enganou, não é? Portanto, bem.
Muito bem, temos ainda mais um tema, estamos a correr contra o tempo de facto já, mas não queria deixar de pedir a vossa opinião sobre a votação que decorre esta manhã no Parlamento, sobre a proposta de referendo à eutanásia. É um tema também muito controverso. Foram aprovados no início do ano projetos para legalizar a morte a pedido. Agora, com a base de uma iniciativa popular, o Parlamento vai votar esta proposta de realização de um referendo. Seria justificável um referendo neste caso ou não, Olivier?
Bem, o que é que eu acho é que cada um, as pessoas que são a favor e que são contra, fazem, não gosto da palavra julgado, mas a estratégia, é isso que eu estava a procurar, a estratégia certa. Os dois campos. Porquê? Quem vota, quem é contra a eutanásia, peço desculpa, quem é contra a eutanásia, só tem uma hipótese de ver a lei de eutanásia não aprovada, é ir a referendo. Estamos de acordo? É a única hipótese. Sim. Senão tu perdes na Assembleia. E do outro lado, as pessoas que são a favor da eutanásia só têm uma hipótese, na minha opinião, para eles ganharem, é não haver referendo. Portanto, cada um está com uma estratégia que é evidente. Para a eutanásia não passar, tem que haver referendo. É a única hipótese. Mas, do outro lado, as pessoas que são a favor têm E isso que eles estão a fazer, a evitar a qualquer custo que haja um referendo, porque se há um referendo, eu acho que não a eutanásia é capaz de ganhar.
É um tema fraturante. É um tema que divide a sociedade e divide as sociedades de todos os países. Não é um tema fácil. E eu acho que aqui uma coisa que não gosto é que este debate misturou-se com outras muitas coisas. É dizer, isto foi uma iniciativa de 100.000 pessoas que voluntariamente com assinaturas levaram isto ao Parlamento e o Parlamento português viu-se obrigado a debatir isto e a votar o referendo, não é? Portanto, mas misturou-se com outros muitos temas. É dizer, primeiro debateu-se ontem era um dia onde se anunciaram muitas obras públicas, tínhamos o tema da pandemia, Conselho de Ministros, e então debate-se ontem, hoxe se vota com isto da máscara. Portanto, parece que se tenta tirar importância a um tema e a um debate que eu acho que merecia mais tempo. E isto é muito para...
E os portugueses mereciam ser ouvidos ou não?
Eu penso que sim. Eu penso que os portugueses merecem ser ouvidos. E como dizia Olivier, é verdade que foi a única solução, a única alternativa possível para as pessoas, para toda esta plataforma que realmente e grande parte da sociedade portuguesa que non quer que a eutanasia se despenalice en Portugal, non é? Ouvir o povo. E o povo nun tema como este, nun tema tan fracturante e que nos toca a todos, a morte, acho que sim, que o povo deve ser ouvido.
Veremos como votam os deputados, sendo que a composição do Parlamento indicia que vai ser chumbado o referendo. Vamos sim. Avançar, está na hora do Índice de Tugalidade.
Portugal! Índice de Tugalidade.
Todas as semanas a Begonha e o Olivia têm um desafio a superar, que é o de descobrir o significado de uma expressão bem portuguesa. Hoje vamos ver se serão ou não favas contadas.
Ah, favas contadas, sí, teño favas contadas. Habas contadas, teño tres cousas, non é? Teño tres cousas, teño isto xa está...
Non.
Non?
Non é isso, nada disso.
Non é, Olivier, então o que é o que?
Non, peraí, agora tive buraco de memória, mas juro, tenho certeza, mas tenho certeza que... Tem os dias...
As favas, os dias contados.
Não. Parece que o relógio está a contar.
Ai, que não se acontece? Ultimamente
temos
estamos muito...
arranjar aqui uma corneta.
Eu sei desta.
Deve ser o confinamento, deve ser o Covid, deve ser que não...
Não é. Quando se diz que algo são favas contadas?
Favas contadas é que... Isso em concreto, que favas contadas é tenho isto para... Não.
Tenho isto para repartir.
O destino traçado.
Não é bem destino traçado, mas é um resultado à partida que a gente sabe que vai acontecer.
Ah.
Por exemplo...
Dá um exemplo concreto.
Há 4 anos, e é ao contrário, Hillary Clinton pensou que as eleições americanas, a vitória, eram favas contadas.
Que
não
era
foram.
Fácil. Que é fácil.
Ah, algo que é fácil. Há que dar como garantido à partida.
Mais ou menos estivemos perto.
Enfim.
Resta saber porque a palavra fava.
Não acertaram, mas também não falharam. Pronto, deixa lá.
Obrigadinho.
Índice de Tugalidade.
Eu sei que são capazes de grande poder de síntese e, portanto, isso também é o desafio que lhes coloco agora, porque temos ainda o positivo e o negativo da semana. Begonha, vamos ao negativo.
Pois o negativo eu vou tentar aligerar, porque com tanto drama e tantas notícias negativas. Olha, é algo que a mim me continua a surpreender muito. Quando eu vou a uma loja em Portugal, por exemplo, a comprar o pão, ao supermercado, a um café, por exemplo, eu não costumo beber o café com um bolinho, não é? Então, peço o café cheio, e disse-me, isso... Vou comprar o pau, e a verdade é que também não comemos muito pau.
Não
comemos muito pau em casa, é dizer, comemos normal, não é como outras pessoas que compram muitíssimas bolinhas. Isso.
Vem cá aborrecer-me só por isto.
Sim, por exemplo, vais a um restaurante, ou por exemplo, pedes uma imperial, e isso. Pronto, ficas así como olla. Mas é un hábito, é verdade que un costume portugués, que é unha maneira, no é, de explicar,
não,
de se
pedir,
comunicar.
É unha imperial, desculpa, mas é só.
Sí, mas eu sempre digo, e não vem acompanhada de tremoços? Ah, isso, nem sempre.
Olivia, o negativo.
Não anda muito longe, curiosamente.
Não me digas.
Tremoços, cerveja, o que é que esperamos?
Há uma coisa que eu acho ótima em Portugal, que é o respeito, de uma forma geral, das filas de espera. Algo que, por exemplo, em França não existe. Em França não há filas de espera, sabe? Cada um lá em Portugal está muito bem, claro, cheguei primeiro, depois está em segundo.
Então, seja, como é em França?
Numa loja, é a bruta. Não é mais ou menos isto. Não, estou a falar sério.
Sim,
não, quando tu entras numa loja, assim, não há filas, tipo, não sei o que mais, não há no teu carro.
É o lado mais forte.
Não, é um pouco assim, infelizmente. Mas, no entanto, está tens filas, espera aqui, eu gosto, respeito, isto é ótimo. Mas é uma coisa que não suportam, que é, portanto, como a fila de espera é levada a sério aqui, é o histerismo de algumas pessoas. E no supermercado, digo-te uma coisa, no supermercado, outro dia, estava eu no primeiro, não é? Atrás de mim uma segunda pessoa e atrás uma terceira. Só que a segunda pessoa foi buscar uma coisa, mostarda, uma coisa assim. E a terceira pessoa, que era uma senhora de 60 anos, não tinha visto que havia uma pessoa à frente dela e coloca-se atrás de mim. Não tinha visto. Bem, quando a pessoa que foi buscar a mostarda voltou, é o meu lugar! A fila é ali!
Chegou-lhe a mostarda ao nariz.
E sabes o que é que eu faço?
Que
é sabes o que é que eu faço agora com isto? Estas pessoas histéricas, eu troco o meu lugar com a terceira. Ela, a segunda não pode dizer nada. E foi isso que eu fiz. Diz-me, senhora, eu troco.
Olivier,
ou seja, eu estou em primeiro.
Olivier,
eu estou em primeiro.
A pessoa
em segunda. A pessoa em segundo, mal educado com a terceira. Então, claro, o que é que eu faço? Peço a pessoa terceira, faz favor, o meu lugar, eu vou ficar na terceira.
Paciência à francês. Bem, vamos aos positivos.
O melhor da
Begonha.
Semana é, estou a dar muitos passeios higiênicos, não é? Não se pode dar grandes passeios, mas continuo a andar muito. E o bem que está a ficar o meu bairro, Campo de Urique. Quando eu cheguei a Portugal, ou cheguei a Campo de Urique há 16 anos, 16 e tal, o bairro de Campo de Urique era um bairro um bocado de modé, não é? Agora apanhou uma força a quantidade de casas xiras que estão a ser arranxadas, a quantidade de cafés, a quantidade de restaurantes, de lojas xiras.
A Begonha aqui a contribuir para a valorização de Campo de Urique, ainda mais.
Maravilhoso.
Muito
para
bem.
Viver.
Olivier, um minuto.
Eu não vou falar da Almada, mas porque eu podia falar da Almada.
Tu fala sempre
tem belas
Almada.
Vistas, sabemos que tem belas vistas.
Magnífica, magnífica, cada vez melhor. A Margem Sul, cada vez melhor. É uma mentalidade, a Margem Sul, um dia explico-te. O meu positivo da semana, olha, no outro dia estava na Renascença, de manhã super cedo, lá com o Miguel, de manhã, às 6 e tal da manhã, está a ver? As nossas caras, não é?
É trabalho cedo, é assim.
Sim, e estava a observar um exército na Renascença. E o exército que é, eu queria homenagear estas pessoas aqui, muito mais, já eram importantes, da pandemia, mas são. São pessoas que eu chamo o exército da limpeza, que são pessoas que limpam as nossas empresas, não é? E chegam de manhã. No anonimato total, às 6 da manhã, e vão-se embora no anonimato total, por volta das 9 da manhã. Isto é observar uma mulher limpeza assim, a olhar, a limpar tudo, não sei o que mais, achei isto de uma classe, ao mesmo tempo de uma dureza, porque às vezes, uma mulher diz que vai da tua casa, tu dizes olá, tu vais falar. Pessoalmente, às vezes estas pessoas nem têm direito a um bom dia, uma boa tarde.
Ficam elogiando.
E queria homenagear este exército.
Às pessoas anónimas,
pessoas,
mas também fazem parte da nossa
sombra.
Equipa. Exatamente. Obrigado, Olivier. Begonha, muito
elas.
Obrigado. Voltamos para a semana, na próxima sexta-feira, novo Visto Fora. Olivier Begonha, bom fim de semana. Um abraço.
Pegue no telemóvel e descarregue a aplicação da Renascença. Agora estamos consigo em todo o lado.